Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares querem melhorias na infraestrutura de transporte.
Deputados pedem apoio para enfrentar a seca no Nordeste.
A região Nordeste enfrenta uma das piores secas dos últimos 30 anos. Assis Carvalho, do PT do Piauí, defendeu a integração de bacias hidrográficas para resolver o problema.
Eu estou propondo a integração da bacia do Rio São Francisco com o Rio Parnaíba, entrando ali na região da Barragem de Sobradinho, no sul da Bahia, chegando, portanto, ao sul do Piauí, nas regiões mais secas, perenizando o Rio Canindé, o Rio Itaim, o Rio Piauí, integrando as barragens existentes e construindo novos barramentos de água para que a gente possa, a partir daí, com água suficiente, estimular cada vez mais a produção irrigada e poder criar um animal com tranquilidade.
Assis Carvalho argumentou que a cada seca, famílias inteiras deixam suas casas e que medidas que levem segurança hídrica para a região podem mudar essa situação.
A região Nordeste passa por uma das maiores estiagens das últimas décadas. Para Afonso Florencio, do PT baiano, o prolongamento do Garantia Safra para os agricultores nordestinos é uma ação que beneficia os mais prejudicados com a seca.
Nós temos a oportunidade de que as agricultoras e agricultores que aderiram ao programa Garantia Safra, além das três parcelas que já têm direito, para a safra 2011-2012, terão direito a mais duas parcelas. Com isso, reforçando a renda, através de instrumentos de transferência de renda, com Garantia Safra, uma forma de segurar as famílias que, tendo plantado seu milho, seu feijão, em função da estiagem, tiveram perda de safra.
Além do adiamento do Garantia Safra, Afonso Florencio informou que outros benefícios também foram alcançados para os agricultores do Nordeste. Auxílios como a renegociação de dívidas de produtores e o Bolsa Estiagem são essenciais para amenizar os prejuízos causados pela intempérie, concluiu o deputado.
Desenvolvimento Regional.
Márcio Bittar, do PSDB do Acre, pediu a revisão imediata das tabelas usadas para estabelecer a divisão de recursos dos fundos de participação dos estados e dos municípios.
O deputado entende que as mudanças devem ser feitas ainda este ano no Congresso. O parlamentar defendeu que os estados da região norte têm um tratamento diferenciado nas novas regras.
Porque nós, por exemplo, na Amazônia brasileira, temos que preservar uma quantidade de recursos naturais que nenhuma outra região do Brasil precisou. Então, se nós não podemos acessar, o Acre, por exemplo, no final das contas, vai ficar com quase 80% do seu território intocado. Essa conta ambiental também vai ter que entrar no papel, porque nós somos proibidos por lei de ter o acesso que outras regiões do Brasil, notadamente o Sul e o Sudeste, tiveram.
O deputado ressaltou que a defesa da Amazônia precisa ir além dos discursos e que compensações reais devem ser destinadas para a população que mantém a região preservada. Márcio Bittar informou ainda que a última alteração da tabela que rege os fundos de participação dos estados e dos municípios foi feita em 1991.
Segurança Pública.
Ao fazer um balanço das atividades da CPI que investiga o tráfico de pessoas no Brasil, Flávia Moraes, do PDT goiano, informou que em 2012 foram feitas mais de 40 audiências públicas, além de diligências em várias regiões do país.
Hoje é o segundo maior tráfico do mundo, né? Só perde para o tráfico de drogas, ele já superou o tráfico de armas, é um tráfico que está em linha crescente, movimenta mais de 32 bilhões de dólares por ano, né? E isso com certeza tem levado, e eu falo que mesmo não sendo o primeiro em quantidade, ele é o mais cruel, porque não se tratam de coisas, de objetos, né? Nós estamos falando de pessoas que são vendidas com interesses econômicos por trás.
Flávia Moraes acrescentou que este ano a CPI deve apresentar sugestões de mudanças no Código Penal e no Estatuto do Estrangeiro para tipificar esse tipo de crime e dessa forma aumentar a fiscalização e tornar a punição mais rigorosa.
Jair Bolsonaro, do PP Fluminense, defendeu a aprovação de propostas que tramitam na Câmara e que podem ajudar a reduzir a violência urbana no país. Uma das medidas apoiadas pelo deputado é a redução da maioridade penal.
Eu tenho uma proposta de emenda à Constituição, desde 96, que propõe essa redução para 16 anos, se bem que alguns parlamentares propõem até 14. Mas 16, no meu entender, está de bom tamanho. Até porque os crimes praticados para essas pessoas dessa faixa etária, né, até os 18 incompletos, são os mais hediondos possíveis. E esses moleques têm noção do que fazem. Tanto é verdade que eles têm noção que eles não praticam o crime nas favelas e em comunidades, porque lá tem a pena de morte.
Outra sugestão de Jair Bolsonaro é liberar a laqueadura e a vasectomia. O deputado observou que a população brasileira cresce cerca de 3 milhões de habitantes por ano. E ele acredita que a adoção de medidas para conter o aumento populacional também ajudaria a reduzir a violência.
Marlos Sampaio, do PMDB, criticou a falta de investimentos para a segurança pública no Piauí. De acordo com o deputado, em 2012 houve rebeliões nos presídios, invasão de delegacias e aumento do número de vários tipos de crimes.
Preocupado com isso, consegui empenhar 1.300.000 de minhas emendas individuais para aquisição de novas viaturas. Conseguimos uma viatura para a delegacia do idoso, outra para a delegacia da mulher e outra para a cidade de Valença e Esperantina. Estou fazendo a minha parte, mas vejo que a política pública hoje de segurança pública no Piauí não está satisfatória, não está se levando a sério.
Marlos Sampaio ressaltou ainda que os profissionais da segurança pública precisam de cursos de qualificação, além de melhores condições de trabalho nas delegacias e presídios.
Justiça.
A situação das comunidades indígenas depois da demarcação de terras em Roraima, especialmente na Reserva Raposa Serra do Sol, foi criticada por Paulo César Quartiero, do DEM. Para o deputado, medidas da administração federal e do governo estadual resultaram em fracasso.
Qual era a desculpa para essa política que inviabilizou nosso estado? Era que nós queríamos defender os indígenas, a sua cultura, do assédio de não índios ambiciosos que estavam lá levando eles à extinção. E aí a imprensa comprovou exaustivamente que depois das grandes demarcações os índios estão, sim, isolados, abandonados, e as pessoas que propunham essa política foram embora. Ninguém mais está lá para se responsabilizar pelo desastre que aconteceu lá.
Paulo César Quartiero acrescentou ainda que os índios que abandonam as reservas em busca de uma vida melhor vão parar na periferia de Boa Vista, formando favelas e enfrentando a fome e o desemprego.
O relator da Comissão Especial de Aprimoramento do Estado, das Instituições e da Democracia Brasileira, Rogério Carvalho, do PT sergipano, destacou a importância dos trabalhos desempenhados pelo grupo para fortalecer a cidadania no país.
Então, a ideia da comissão é, ao final dos seus trabalhos, fazer uma reflexão sobre essa institucionalidade, ou seja, sobre o que é o Brasil institucional depois da Constituição de 88. É um país que tem uma institucionalidade adequada, não é adequada, precisamos mudar. Então esse é o desafio que está dado para a nossa comissão.
Rogério Carvalho assinalou que, apesar do país viver o período mais longo de democracia de sua história, os cidadãos ainda precisam aprofundar sua participação na tomada de decisões dos poderes públicos.
Tramita na Câmara a proposta de emenda constitucional que prevê o novo modelo de tramitação das medidas provisórias. César Colnago, do PSDB do Espírito Santo, defende mudanças no rito de andamento das medidas e explica o objetivo da PEC.
A intenção principal da proposta que veio do Senado, relatado pelo senador Aécio, é acabar com a banalização da medida provisória. Ela deveria ser só nos casos de relevância e urgência, e virou uma rotina. Na verdade, em um ano e meio nessa legislatura aqui, o que nós mais fizemos foi aprovar a medida provisória. E com isso o Executivo controla a pauta do Legislativo. E grandes temas que nós temos tramitando na Casa por iniciativa da própria Casa, dos legisladores, dos deputados federais, que em contato com a população trazem as suas demandas, isso quase não acontece. Então você tem uma interveniência em uma determinada intromissão de um poder sobre o outro.
César Colnago explicou que, com o novo modelo de tramitação das medidas provisórias, matérias estranhas também não poderão ser incluídas durante sua apreciação.
Ouça a Rádio Câmara em todo o Brasil via satélite. Se a sua recepção for analógica, sintonize a banda C, frequência de 4.090 MHz, polarização horizontal. Se sua recepção for digital, sintonize a banda C, frequência de 3.628 MHz, polarização horizontal. Mais informações, acesse www.radio.câmara.gov.br ou ligue 0 operadora 61-3216-1730.
Agricultura.
Leonardo Monteiro, do PT de Minas Gerais, elogiou os programas do governo federal que visam a geração de emprego e renda para a agricultura familiar. O deputado entende que são iniciativas importantes porque levam desenvolvimento principalmente para pequenas e médias cidades.
Nós temos aproveitado bem esse momento para poder estimular as nossas prefeituras, as nossas entidades, as nossas lideranças a investir mais na capacitação da nossa juventude, preparar a nossa juventude, preparar a nossa população para poder estar investindo na agricultura familiar. Por exemplo, nós temos alguns programas importantes, como o PNAE, que é uma legislação que nós votamos aqui na Câmara, ainda no governo Lula, que obriga que a prefeitura tem que comprar no mínimo 30% da agricultura familiar. Mas o prefeito pode comprar até 100%. Quer dizer, com isso ele está estimulando mais a produção de alimentos, produção agrícola no município, gerando mais emprego e renda.
Leonardo Monteiro também destacou o PAA, um programa para aquisição de alimentos que, segundo o deputado, garante a produção da agricultura familiar e o preço final dos alimentos.
Transportes.
Jerônimo Gergen, do PP Gaúcho, destacou a construção da Ferrovia Norte-Sul. Para o deputado, o modelo brasileiro de transporte rodoviário está esgotado e a construção da ferrovia vai tornar realidade um projeto de muitos anos.
O que me deixa feliz e honrado é que uma luta que começamos ainda lá como deputado estadual e agora aqui na Câmara como vice-presidente da Frente Parlamentar das Ferrovias está se tornando uma realidade e tenho certeza que para o Brasil inteiro, mas especialmente para o meu estado, Rio Grande do Sul, que tem o Porto de Rio Grande, um porto estruturado com enorme potencial, sendo ligado por uma ferrovia moderna, eu tenho certeza que a economia do Brasil e do Rio Grande do Sul vão ser altamente beneficiados por esse trabalho.
Jerônimo Gergen ressaltou também que a Ferrovia Norte-Sul vai reduzir os preços para o transporte da produção nacional e, dessa forma, diminuir o chamado custo Brasil.
Com o constante aumento de veículos e caminhões de carga trafegando na BR-153, Sandro Mabel, do PMDB Goiano, reivindicou a duplicação do trecho da rodovia que liga Anápolis até Araguaína, no Tocantins.
O deputado argumentou que a BR é responsável por toda a carga que sai do Sudeste e vai para a região Norte. Sandro Mabel também acredita que, com o crescimento do transporte de carga na região, a obra de duplicação é inevitável.
O evento da Ferrovia Norte-Sul, onde nós teremos muita carga sendo colocada nessa rodovia BR-153 para colocar no trem que passa ao longo de toda a faixa da BR, nós precisamos então fazer essa duplicação. Lá o número de veículos que passa por dia é enorme e, sobretudo, o número de caminhões enormes que passam por ali. É perigosa, com muitos acidentes, então é uma BR que já se faz necessária a sua duplicação.
O caos no trânsito nas médias e grandes cidades, na opinião de José Stedley, do PSB do Rio Grande do Sul, se deve principalmente pela deficiência do transporte público e pelo incentivo do governo para que a população adquira veículos.
José Stedley cobrou do governo federal mais investimentos no transporte público.
Todas as cidades brasileiras, médias e grandes, estão enfrentando grande caos no trânsito, ocasionado pelo grande número de veículos adquiridos pela população. Por que que as pessoas utilizam o seu veículo e não o transporte público? Primeiro, porque o transporte público é caro e com a aquisição dos carros próprios, das motocicletas, é cada vez menor o número de pessoas que utilizam o transporte público. Então, nós temos um transporte público caro, um transporte público ineficiente, porque não tem os investimentos do governo federal necessários para que ele melhore a qualidade.
Saúde.
Sueli Vidigal, do PDT Capixaba, defendeu a implantação de clínicas públicas para o tratamento de dependentes de álcool e substâncias químicas. A deputada é autora de um projeto de lei voltado para o atendimento dessas pessoas.
Eu apresentei também uma emenda de 500 milhões na área da saúde para a construção de centros de dependentes químicos em todo o país. Então, a minha luta não para por aí. Esse é um dos primeiros passos, esse projeto. Associado a ele, já tem outras ações que também trata na questão da dependência química, né? Porque sou mãe, sou mulher, né? E como parlamentar eu tenho obrigação de tratar da saúde de todos os brasileiros.
Sueli Vidigal ressaltou ainda que cerca de 4,8% da população mundial entre 15 e 64 anos usam drogas ilícitas.
As obras do Instituto da Mulher e da Criança com sede em Dourados devem ser iniciadas até o final deste ano. De acordo com o Geraldo Rezende, do PMDB, o hospital representa um marco importante para a saúde desses dois segmentos da população.
Geraldo Rezende lembrou que a melhoria do atendimento da saúde pública em Mato Grosso do Sul é prioridade do seu mandato.
Um novo hospital com 5 andares e que vai ter todas as condições de atender a mulher e a criança, não só de Dourados, mas de toda a região da Grande Dourados, do Cone Sul de fronteira, nessa unidade hospitalar.
Educação.
Para Ronaldo Benedetti, do PMDB catarinense, a educação exerce forte influência no desenvolvimento econômico de um país. De acordo com o deputado, esse foi o principal motivo que levou a Alemanha a resistir à crise mundial.
Você tem que desenvolver as pessoas, capacitar as pessoas, preparar as pessoas com capacidade de escolaridade, educacional, técnica. O país precisa ter tecnologia e com pessoas altamente qualificadas tecnicamente, mas tem que ter pessoas disciplinadas. Se você não tiver pessoas disciplinadas, você também não vai conseguir imprimir o seu ritmo de crescimento, desenvolvimento e de competitividade no mercado internacional.
Ronaldo Benedetti defende a educação em horário integral para as crianças e o ensino técnico profissionalizante para os jovens. Ele observou ainda que o PIB de um país desenvolvido está baseado na tecnologia e no trabalho qualificado, e não no agronegócio.
A proposta de emenda à Constituição, que trata da educação especial, deve ser apreciada este ano pela Câmara. Rosinha, da ADEFAL, do PT do B de Alagoas, ressaltou os benefícios que a aprovação da proposta pode trazer para as pessoas com deficiência intelectual.
O que acontece com as pessoas com deficiência intelectual em especial é que tem um limite de idade para serem admitidas na escola, no ensino regular. E a ideia dessa PEC é exatamente acabar com essa limitação etária, né, com essa limitação da faixa de idade. Porque as pessoas com deficiência, principalmente as com deficiência intelectual, têm um aprendizado muito diferenciado das demais crianças, das demais pessoas. Elas precisam ser estimuladas e tem sido comprovado que esse estímulo, que essa educação direcionada, especializada, ela tem feito as pessoas evoluírem e chegarem ao grau de educação, de qualificação, de capacitação, muito bom.
A parlamentar explicou que a proposta prevê que a educação especializada seja feita em escolas públicas. Rosinha, da ADEFAL, espera que este ano seja feita uma grande mobilização envolvendo parlamentares e entidades para aprovação da PEC.
Ciência e tecnologia.
Paulo Folheto, do PSB do Espírito Santo, pediu que a administração federal acelere as concessões de frequências para as operadoras de telefonia móvel atenderem regiões remotas em todo o país.
Isso é fundamental para a gente acabar com a exclusão digital e com a exclusão da informação. A política brasileira tem uma dívida que precisa ser paga com muita rapidez com as nossas populações que moram nos distritos, aquela população que produz principalmente os alimentos que são consumidos pelo Brasil inteiro. E agora o governo corrige isso, leiloando em junho que passou a frequência para ser obrigatoriamente instalada nas comunidades rurais num prazo de 3 anos, o que é muito tempo na situação atual.
Paulo Folheto pediu ainda a mobilização dos parlamentares junto à Anatel e às operadoras de telefonia móvel para que a instalação das frequências rurais para celular seja feita o mais rápido possível.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Fique agora com o Minuto do TCU.
Boa noite, até amanhã.
Minuto do TCU.
Atenção, prefeituras. O Tribunal de Contas da União alerta sobre falsas ligações que podem estar sendo feitas em nome do Tribunal, solicitando envio de dados e de documentação por e-mail para recadastramento de contas de prefeitura. O Tribunal esclarece que não efetua recadastramento de contas de prefeituras. Também não realiza manutenção de páginas na internet de nenhuma instituição. Se você receber uma ligação como esta, possivelmente se trata de uma fraude. O TCU também não faz cobranças financeiras por telefone ou por e-mail, nem solicita depósitos bancários diretamente ao Tribunal. Desse modo, em caso de recebimento de mensagens com conteúdo similar ao mencionado, entre em contato com a ouvidoria do TCU para mais informações, pelo e-mail ouvidoria@tcu.gov.br ou pelo telefone 0800-644-1500. A ligação é gratuita.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.